Fato em Foco.
Estamos de volta com o Estação CBN para a gente falar de saúde, gente. Pessoas de faixas etárias mais elevadas e com menor poder aquisitivo estão mais suscetíveis à cegueira ou baixa visão, de acordo com um relatório que foi divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Esse documento intitula As condições de saúde ocular no Brasil 2023, faz uma radiografia do segmento no país, tomando como base estimativas mundiais da prevalência de doenças oftalmológicas, somadas a dados demográficos e socioeconômicos no Brasil. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Dr. Arles Santos, ele é médico oftalmologista. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiane, tudo bem?
Esses dados dessa pesquisa, até que ponto eles preocupam, né? São dados alarmantes?
Nós não temos dados específicos, né, nacionais, uhum. Então eles pegam dados mundiais e trazem para a nossa realidade, né? Então eles são preocupantes porque muitos casos, né, de baixa de visão ou causa de cegueira, estima-se que pelo menos metade disso poderiam ser prevenidas, né? Então, a falta de acesso ao atendimento, e não só o atendimento, né, os recursos para poder dar continuidade ao que foi indicado, uhum. ao tratamento, levam à diminuição da visão, isso cria, ou até a cegueira, e isso cria uma restrição nas atividades profissionais, casos de aposentadoria precoce, né, uhum. Então baixa diminuição da renda familiar.
Ela acaba então interferindo nas questões sociais também.
Sim, né, porque a limitação da visão, assim, veja que a pessoa que tem a deficiência visual, ela não é incapacitada, né? Então, só que até isso, para fazer o treinamento de pessoas que já têm a consequência da perda da visão, até isso o acesso é muito difícil, né? Se não tiver os recursos adequados, a pessoa ela tem muita dificuldade de desenvolver as suas atividades diárias.
E essa pesquisa, ela aponta que doenças, por exemplo, né, como predominantes, assim?
Por incrível que pareça, uma das principais causas da baixa de visão não são doenças especificamente, né? Então, uma das causas mais comuns é não ter acesso ou não conseguir usar o óculos, né? Então, pessoas que não têm condições da consulta ou após a consulta não tem recurso para adquirir o óculos, né? Então, é uma das causas principais, principalmente na renda mais baixa, e que não chega a ser uma doença. Então, a pessoa, eu digo que ela está cega, mas ela não é cega, né? Então, a partir do momento que ela utiliza o óculos, ela passa a enxergar.
E aí, sem essas condições, os problemas acabam piorando com o passar do tempo. Sim. Sem fazer o tratamento.
Além de que, isso pode acometer desde a fase inicial, né? Desde a infância, né? Então, isso atrapalha o rendimento escolar, né? Então, todo aquele período, se o professor, às vezes, tem um papel fundamental nisso, né, que eles percebem que na sala de aula a criança tem alguma dificuldade, está mais atrasada na turma, né, então já começa desde lá, né, então esse é um problema que a gente parece simples, né, teoricamente seria fácil de resolver, mas que pega uma boa parcela desses grupos de baixa de visão. Uhum. Tem outros também, que é a catarata, né, que a catarata é um processo natural do envelhecimento, né? Então é um tecido que ele vai perdendo a transparência e aí o diagnóstico é feito em consultas de rotina, mas precisa do tratamento, o acesso a um procedimento cirúrgico, né? Então são as causas principais, né, de causas reversíveis da cegueira ou da baixa de visão.
Doutor, além dessas questões apontadas pela pesquisa, né, dentro da nossa realidade, quais são os principais problemas hoje que afetam, né, a saúde da oftalmológica das pessoas?
Hoje em dia, aqui no estado, até nos últimos anos, houve um acesso maior, né, ao atendimento pela rede pública, né, na área de oftalmologia, mas mesmo assim tem as doenças que elas, quando elas causam alguma sequela, elas são irreversíveis, né? Então, e são doenças de tratamento prolongado, constante, né? Então, a dificuldade, mesmo tendo acesso ao atendimento, ainda se tem muito caso de cegueira por glaucoma, porque necessita de uso de colírios específico, diários, eles têm um custo
muito alto,
elevado, né? Se for pensar a somatória de tudo, né, que já precisa. E a retinopatia diabética também. Então, o diabetes é muito frequente na população. Muitas vezes é de difícil controle também por acesso, né, ao tratamento específico, né, com endocrinologista, com nutricionista, né? Nutricionista
principalmente, né?
E se a pessoa não consegue controlar essa doença, acaba refletindo em outras partes do corpo, inclusive nos olhos. E aí, uma vez tendo o efeito disso, as consequências para a visão são graves, né? E nem sempre a gente consegue reverter.
Pois é, são situações irreversíveis, então, provocadas, são fatores de risco, pelos fatores de risco.
Isso, né? Então, são consequências preveníveis, né? Então, quem consegue fazer o controle, assim como funciona na hipertensão arterial, no próprio diabetes, se você consegue controlar, você não vai ter esses efeitos. Mas o difícil é fazer esse controle e ter acesso ao tratamento adequado.
Doutor, qual seria, né, assim, a forma adequada da população, de uma forma geral, lidar com essa situação e garantir a saúde dos olhos, né? Assim, não, que os danos não fossem tão graves, né, para as pessoas. Tem toda uma questão social aí envolvida.
Isso, né? Então, primeiro ponto do, se a gente analisar pelo olhar oftalmológico, né, do médico oftalmologista, uma informação é uma consulta oftalmológica, por exemplo, a preocupação não é só essa questão do óculos em si. Né? Então, essas doenças, por exemplo, como glaucoma, a pessoa pode achar que enxerga super bem, né, que o óculos está
Tá
resolvendo, né? E quando a gente vai analisar, não é bem assim, né? Então já tem quadros às vezes avançados que a pessoa não percebe no dia a dia. Então, se preocupar que a consulta oftalmológica, né? A consulta, né? Não é, a gente não consulta o grau em si, né? A gente faz uma avaliação da saúde ocular, né? Avaliando a anatomia do olho, né? A função do olho. Então, o primeiro ponto é isso, assim, às vezes por falta de recurso financeiro, né? Às vezes vai ali no que parece um acesso fácil, né? Uma receita de óculos, mas nem sempre ali está incluído, né, essa avaliação mais detalhada. Uhum. Um outro ponto é essa, são doenças que a pessoa não sente, ela muitas vezes não sente dor, ela não sente o que está acontecendo, então precisa ter também essa consciência, né, de que às vezes quando é passado algum diagnóstico, que tem que ter aquela preocupação, assim, não basta ter aquela preocupação imediata, naquele dia, eu estou preocupado, aí no dia seguinte não segue o tratamento, o uso de medicamentos. Como eu falei, o diabetes é uma doença muito agressiva, porque até um certo ponto da vida a pessoa acha que está sob controle, né? O problema é que quando tem um descontrole, aí fica mais difícil, porque a pessoa já está com uma idade mais avançada, necessita de exercícios físicos, ela tem algum problema, talvez, de alguma articulação, né? Aí fica muito mais complicado, né? Então, fazer esse controle ao longo da vida inteira, né, para não correr, sempre ficar correndo atrás, né?
Geralmente as pessoas só vão no oftalmologista quando sentem que tem um problema na visão, porque assim, no médico a recomendação é ir todo ano, né, fazer um check-up. Existe a recomendação também de se fazer um check-up nos olhos?
Eu digo que o oftalmologista ou a consulta oftalmológica entra naquele grupo igual do pediatra, do cardiologista, né, do ginecologista, que é uma consulta preventiva, né? Existem alguns casos, por exemplo, ortopedista, a não ser que seja um atleta, você vai realmente quando está com dor, está com alguma dificuldade, alguma fratura. Agora, algumas áreas você vai preventivamente, porque realmente os quadros podem ser assintomáticos, né? Sem sentir alguma coisa. Então, a consulta preventiva ajuda nisso daí.
Glaucoma as situações na visão provocadas, por exemplo, pelo diabetes, são as questões mais graves ou tem outras questões mais graves também?
Essas são as mais graves porque são as mais frequentes, né? Tem uma outra chamada degeneração macular relacionada à idade, que pelo nome acomete pessoas com idade mais avançadas, né? Ela é muito frequente, né? Mas ainda não se compara em relação ao glaucoma e ao diabetes. Então, pela frequência, né, dessa ocorrência, principalmente do, tem uma disputa aí, quem que prejudica mais, né? Mas uhum. quem que acomete mais, mas essas são as duas mais frequentes, então, e o diabetes principalmente, né? Porque o diabetes, a gente sabe que a população cada vez mais, a mudança dos hábitos alimentares, né? Os casos têm aumentado bastante.
Diagnóstico, doutor, é preciso uma série de exames, né? Para se chegar a um diagnóstico de uma doença grave como essas?
É, no exame oftalmológico geral, você já consegue fazer a triagem de uma suspeita, pelo menos.
Na
né?
fase inicial ali da consulta, já é possível suspeitar.
Já é possível suspeitar. Uhum. É, o glaucoma, ele tem um diagnóstico, às vezes, mais complicado, e aí isso, às vezes, leva tempo, porque quando o quadro está avançado, é fácil fazer o diagnóstico. Então, às vezes, você não precisa nem de exames. Os exames são para quantificar e continuar uhum. o acompanhamento. Mas a gente não quer fazer o diagnóstico só em quadros graves. Então, a dificuldade é, naquela suspeita, identificar, separar entre um quadro inicial ou é só um alerta falso, né? Então, isso leva tempo. Eu falo que é um quebra-cabeça, que cada consulta, cada exame, você vai montando uma pecinha. É, em quadros do diabetes, você, na consulta, você consegue identificar quando já tem alguma alteração, e aí exige, os exames complementares auxiliam, né, na complementação para determinar qual tratamento vai seguir.
São tratamentos que devem ser feitos para o resto da vida?
Muitas vezes sim, né? Lógico que se o diabetes, no caso do diabetes, estiver controlado, diminui bastante a necessidade, às vezes, de um tratamento específico nos olhos. Né? O glaucoma tem alguns fatores que podem, às vezes, amenizar. Então, alguns tratamentos, às vezes não é definitivo, mas pode diminuir o uso de colírios. Mas, no geral, o acompanhamento é para o resto da vida.
Prevenção é a alma do negócio. Evitar que essas doenças cheguem numa fase muito avançada.
Exatamente. Né? Então, não confiar muito na preocupação quando estiver sentindo alguma coisa. Porque a pessoa sente, às vezes, uma ardência, uma dor, ela se preocupa logo. Mas, geralmente, não tão relacionado com essas doenças em si, né? Então, não se preocupar quando sente uma dor. Porque os casos que provocam dor já são quadros já mais avançados.
Dor nos olhos?
Dor nos olhos. Muitas vezes, é muito frequente dor nos olhos, no consultório, mas envolve causas mais não patológicas, né? Uhum. Então, o fato de ficar muito no ar-condicionado, uhum. olho ressecado, cansaço, sensibilidade, isso causa dor. Mas essas doenças, elas não provocam isso inicialmente, né? Então, realmente a prevenção, mesmo não sentindo nada, a prevenção é o ponto-chave.
Consultar e fazer as consultas periodicamente.
Exatamente.
Olha, a gente conversou aqui no estúdio do Estação CBN com o doutor Arlis Santos, que é médico oftalmologista. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom, né, se alerta a população, então o programa faz um papel muito importante aí.
Obrigada, bom dia.